Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong não é divã, com Joana Azevedo.
Bom, vamos falar de quê? Olá, Silvia.
Então como é que
hoje
estamos?
Vamos ter um episódio diferente.
Vamos.
Não é? Às vezes nós gostamos de nos desviarmos do caminho do e-mail e da mensagem e de trazer aqui outras propostas. Já analisamos uma série e agora vamos analisar um caso bem real.
É verdade. Estamos também de estar atentas ao mundo à nossa volta. E
não há como fugir desse caso, não é? É demasiado impactante para todas nós.
É, exatamente. Sobretudo para as mulheres, mas
sim. Mas também devia ser para os homens.
Os homens
também deviam estar aqui a pensar sobre isto, sobre que é uma coisa, o que está a acontecer.
Exatamente, que é uma coisa que me está a fazer confusão. Mas bom, estamos a falar do caso da Gisèle Pelicot, que é uma mulher francesa que foi violada 92 vezes por 71 homens a convite do seu próprio marido, enquanto ela estava dopada, drogada, sob o efeito de sonoríferos, comprimido, drogas várias. Mas muito dopada mesmo. Ela não tem qualquer tipo
de... Ela estava adormecida.
Estava. Ela não tem qualquer tipo de memória e, portanto, não deu consentimento a isto que se passou durante 10 anos. Durante 10 anos ela perdeu pedaços de memória. Ela não se lembrava de algumas coisas da vida dela e começou a achar estranho. E começou a ter sintomas também físicos.
Doenças venéreas também.
Doenças venéreas. E procurou vários médicos de várias especialidades e nenhum deles lhe conseguiu detectar nada, porque obviamente a questão era outra. Como é que isto se descobre? Descobre-se quando o marido dela, Dominique Pelicot, é preso em flagrante a filmar por debaixo das saias das mulheres num supermercado, uma coisa que se chama upskirting, que é pôr o telemóvel debaixo das saias das mulheres. E ele é apanhado e essas mulheres felizmente fizeram queixa. Aliás, há um vídeo do momento em que ele é apanhado e há um homem que trabalha no supermercado que muito veementemente pede às mulheres para fazerem queixa e que o apanha e que não o deixa fugir. E é quando as mulheres fazem queixa que se percebe que eles vão ao telemóvel, veem não só os vídeos que ele tinha feito, como outros vídeos, e quando veem o computador dele, percebem o horror que ele estava. O horror que durante 10 anos foi acontecendo. E portanto ele convidava. Havia um site que entretanto foi mandado abaixo.
Um grupo que se chamava Sem Consentimento dela, não é?
Exatamente. E esse site era mesmo para pessoas que procuravam, digamos, que atividades que fossem sem o consentimento das mulheres. E era aí que foi aí que Dominique Pelicot, de algum modo, recrutava estas pessoas para virem violar.
Enquanto ele filmava.
Filmava, fotografava, enfim. E este caso tem toca-me especialmente pelo horror.
É um horror.
Pelo, esta coisa, 92 homens ao longo de 10 anos. Não, foram 71 homens, foi violada 92 vezes, das que se sabe.
Das que foram filmadas.
São homens entre os 24 e os 71 anos.
De uma comunidade que não é assim tão grande, não é?
Exatamente.
Portanto, a percentagem é significativa.
Exatamente. Este caso, que é chamado o caso Mezan, que é, não sei se é a comarca, se é a mesma cidade onde isto aconteceu. E é um caso que que é tão horrível e tão abjeto, que por várias razões, e também por esta, me tem feito ficar muito perplexa, mas também muito interessada em tentar perceber o que é que isto é. E há assim três pontos que eu gostava de salientar. Desde logo, este epíteto que se lhes coloca a este homem, de que ele é um monstro, não é? E eu rejeito isso. As coisas que ele fez foram monstruosas. Mas ele não é um monstro. Este é um homem obviamente perturbado, mas é um homem que estava nas suas plenas capacidades e que escolheu durante 10 anos, dezenas de vezes, sujeitar a sua mulher a estas violações. Portanto, isto são escolhas que este homem foi fazendo na plena noção das suas capacidades. Portanto, isto não é um monstro. Chamar-lhe monstro é desumanizar. É desumanizar o caso. E acho que este caso não precisa de ser desumanizado. Pelo contrário, acho que precisamos de olhar para isto como estes homens não viviam debaixo de pedras. Estes homens as profissões deles
variadíssimas,
entre bombeiros, jornalistas, artistas, gestores, estudantes, carpinteiros, canalizadores, estes homens são caracterizados, a maioria deles, como ótimos pais de família, ótimos maridos.
Não são seres desviantes.
Não são seres desviantes. Eles são tão aqui perfeitamente enquadrados na nossa sociedade, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos entornos mais próximos. E portanto não podemos desumanizar isto, sob pena de nos esquecermos que a proximidade é uma das razões que gera oportunidade para estes abusos e para este tipo de violência. E portanto, ponto 1, não desumanizar, porque às tantas parece que é uma coisa que está longe, não é? Que é, se é um monstro, os monstros normalmente não estão entre nós, não é? Se é um monstro, então estava longe, não é verdade? Se é um monstro,
é
um caso à parte, é raro, não é verdade? Quer dizer, com esta dimensão, não, mas os abusos a gente sabe que acontecem.
E são,
não
foram, é verdade. Muitos homens a fazer.
Horrível.
Foram muitos homens.
E nenhum deles
achou tipo, aquilo perturbador.
Nada, porque são igualmente perturbados, não é? Achar que ele é um monstro. É achar que, bom, se ele é um monstro, ninguém podia fazer nada, e isto então é a mais pura das mentiras, não é verdade? Este homem, perturbado, mas ciente dos seus atos, isto não pode ser esquecido, não é? Com certeza não tem uma ou várias perturbações, até porque há aqui um enquadramento que também eu acho importante dar. Este homem foi, também ele sofreu abusos, logo aos 4, 5 anos num hospital, teve hospitalizado e sofreu abusos por parte de um enfermeiro e depois por uma pessoa de família. Ele próprio diz, e ele já assumiu, que é um violador.
Sim, ele assumiu
em tribunal.
E assumiu que outros homens sabiam que ela não estava acordada, sim, e que não deu consentimento.
Sim.
E mesmo assim fizeram, porque a defesa dos outros homens vai muito por aí, não é? Que ela sabia. Que ela sabia.
Sim. Ele assume-se violador e diz: eu sou violador, tal como todos os homens aqui nesta sala. E portanto, ele, mas também acho importante, e ele diz uma coisa interessante e com razão. Ele diz: a pessoa não nasce perversa, torna-se perversa. E portanto, o que ele está a dizer é tentar dar um enquadramento para os seus atos. E eu acho importante os enquadramentos, mesmo neste, aliás, até se calhar, sobretudo nestes casos.
Explica, mas não justifica.
Claro, não. Dá enquadramento, a gente fica a perceber, não é?
Como é que, onde se é que formou este homem é? Este homem.
Exatamente,
este monstro.
Este monstro, este tal chamado monstro, mas que não é monstro nenhum. Portanto, nós ficamos a perceber de onde é que este homem vem. Mas isso não desculpa as coisas que ele fez, não é? Lamentamos que ele tenha sofrido o que sofreu, mas também há muita gente que sofre até coisas piores e não se torna nesta pessoa, não é? É que chamá-lo de monstro também nos impede de poder tratar isto como uma questão de todos. Repara, é muita gente, como nós estávamos a dizer, não houve um único homem nestes 71 homens. Alguns até lá foram mais do que uma vez à casa deste casal. E em momento algum estas pessoas questionaram se isto... Bom, se calhar isto não é uma coisa fixe de fazer. Até as pessoas que foram e voltaram para trás e que acabaram por não... Essas também ficaram caladas.
Pois, não denunciaram.
Não denunciaram, portanto. Isto não é uma questão de uma família. Ou um caso isolado, ou... Não, isto é um problema cada vez mais de saúde pública e é um problema da sociedade e da comunidade e que tem que ser encarado assim. É um problema de todos, porque nos pode acontecer a todos. Uhum. Esta mulher, e aqui entra este segundo ponto, que é um homem destes que faz este tipo de coisas, eu acho que este homem já tem que ter dado sinais. Não sinais de que isto ia acontecer assim, com esta dimensão, mas sinais de que este homem...
Que havia ali...
Que havia qualquer coisa.
Sim.
Não é? Aliás, depois vem-se a perceber, quando se descobre o computador dele, vê-se que ele já tinha também drogado a filha, não é? E que a tinha vestido com lingerie da mãe e que lhe tinha tirado fotos. E vê-se também que ele tinha colocado câmaras na casa de banho, porque ele tem, portanto, ele tem três filhos, né? Uma filha e dois filhos, e portanto tem duas noras e tem netos, seis ou sete netos. E então ele, quando as noras e os filhos e os netos iam visitá-lo, ele tinha câmaras na casa de banho para filmar as noras a despir-se. E isto só foi descoberto depois já no computador. Mas antes disto tudo, as noras já o tinham apanhado a masturbar-se com elas lá em casa, com os netos lá em casa. Os netos já tinham dito que o avô lhes tinha dito que se eles se despissem e o avô pudesse tirar fotos, que o avô lhes dava chocolates e brinquedos e não sei o quê. Portanto,
já havia indícios de que havia ali qualquer coisa muito errada naquele homem.
Exatamente. E o que é que aconteceu?
Nada.
Nada. E eu acho que este este para mim é que é aqui a questão, porque repara. Infelizmente, em relação às violações, o mal está feito. Infelizmente também, provavelmente eles não vão todos presos, porque, como estavas a dizer há pouco, há destes 70 e tal homens, 15 já se deram como culpados. Os outros todos, a defesa deles é de que eles acharam que aquilo era um kink do casal, que eles...
Sim, que ela estava... Que ela sabia.
Que ela sabia, estava, que aquilo era um...
Estava a fingir estar adormecida.
Era um fetiche deles, do casal, e portanto eles achavam que iam ter com, como se chama em francês, um couple échangiste, que é um casal que fazia swing, e que aquilo era a fantasia deles. Pois, era ela estar assim.
É a defesa desses homens.
É a defesa desses homens... E se calhar até é capaz de passar, enfim.
Eu também acho que vai passar.
Eu acho que em relação ao caso em si,
infelizmente,
acho que a justiça vai seguir o seu rumo e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Agora, a mim interessa-me falar no que acontece a priori, e que é estes sinais que as famílias decidem ignorar. E que, felizmente, não foi o caso agora, mas que em muitas famílias, eu tenho muito este relato nos pacientes de consultório, que depois de se saber o que é que aconteceu, as famílias continuam a ignorar. Questionam porque é que a pessoa que foi abusada só falou naquela altura.
Questionam, estão a exagerar. Que estão a exagerar. Tanto assim.
Que, pronto, que enfim, que agora já passou e que, portanto, o que interessa é seguir em frente.
Foi um devaneio, não estava bem.
Que não, exatamente, portanto, a vítima retraumatiza-se, a vítima, em prol de uma suposta harmonia familiar. Uhum. Eu estou a dizer familiar porque este tipo de coisas acontece ou dentro da família ou em núcleos de proximidade familiar. Portanto, é da família próxima ou alargada, é na família. Como é na família que acontece o trauma e é na família que se retraumatiza. Eu não tenho pejo nenhum em ser mais alarmista neste caso. Já falámos aqui disto. Eu, se tivesse filhos, filho meu, não dormia em casa de amigos e eu preferia pecar por excesso do que por defeito. E é por isto. É porque as famílias escolhem, ou de uma maneira consciente ou de uma maneira inconsciente, mas é uma escolha, ignorar. Eu não acredito que esta mulher e que outras mulheres que depois veem os seus filhos abusados ou por, pelos maridos ou por, pelos seus próprios pais ou por tios ou por quem fosse, eu não acredito que estas mulheres não lhes tenha passado pela cabeça. Não acredito. Eu não acredito. Elas podem não saber que se calhar um marido ou um pai ou um tio ou um irmão não fossem, fossem abusadas.
Não desta dimensão, não é?
Exato. Mas elas sabem que há alguma coisa de errado com aqueles homens. E havendo alguma coisa de errado com aqueles homens a este nível, como é que não se protege os filhos? E isto é a anteriori. A posteriori, depois disto acontecer, como é que se continua a proteger o agressor? E isto, estranhamente, é muito mais comum do que se pensa. Uma coisa é, e também conheço famílias assim, em que há um abuso na família e os pais não sabem como lidar. E de facto as questões do abuso são questões que têm que ser mas deveriam ser tratadas em família, porque de facto quando os abusos não são nem do pai nem da mãe, mas que o pai e a mãe querem fazer alguma coisa mas não sabem o quê. Não, e acho que sim. E acho que é a família que deve vir à terapia e é a família que deve perceber em conjunto como é que isto se faz. Como é que se atravessa isto? Não se ultrapassa. Como é que se atravessa isto? E isto é trabalho psíquico. É preciso partir muita pedra, mas faz-se. Agora, quando a família não quer saber, não há caminho. Fica-se uma pessoa duplamente traumatizada e fica um abusador. Que normalmente é o que acontece, são homens que têm. Mulheres também acontece, as mulheres também abusam, ok? Mas maioritariamente são homens, é um facto. Mas são homens que têm um lugar na família de tal forma preponderante e forte que ninguém vai contra eles. Ninguém abre a boca, ninguém diz nada. Muitas vezes. Mas depois questionam a vítima: porque é que só falaste agora? Quando eles próprios também não falam. Depois de saber, também não dizem nada. E portanto, ponto 1, em relação ao caso propriamente dito, o caso está aí nas notícias para quem se quiser informar. É de facto, nós mulheres continuamos de facto a ser muito vulneráveis a tudo, sobretudo à violência sexual. Há homens que odeiam mulheres de uma forma muito violenta e muito presente. Há outros detalhes que não vale a pena a gente trazer para aqui, mas que são, quem quiser procure, mas que mostra que isto não é uma coisa deste homem, mostra que isto é uma coisa de uma comunidade, e mostra que isto é uma coisa, no caso de França, até de um país, mas nós cá também não estamos melhor. Acho que cá continuamos ainda muito calados em relação a este tema, embora já se vá falando mais, mas se calhar se a gente se puser aí a escavar, vamos encontrar, espero eu que não Giseles Pelicôs, mas casos igualmente graves. Depois, em relação às famílias, que é em que as famílias têm que estar de olho aberto, mas mesmo que não consigam evitar o trauma, que não retraumatizem. A vítima falou quando teve capacidade para isso. E se não teve, então a pessoa, os pais também têm que se questionar porque é que não teve. E qual é a sua participação nessa incapacidade da criança ou do adolescente de
se ter fechado?
Porque é que se fechou tanto? E depois, em terceiro lugar, há sempre esta coisa mais filosófica que me assola, que tem a ver com aquilo que a Ana Arendt chamava da banalidade do mal. Porque nós tendemos, lá está, a achar que estes homens que são ou doentes ou monstros. Epá, e este homem não era nem uma coisa nem outra. E quando vamos a ver, eu dou sempre por mim a pensar na maldade, que a maldade existe. Muita gente gosta de achar que não. Eu acho que a maldade existe. E a Hannah Arendt era uma filósofa e uma pensadora do século XX, portanto nós já estamos no 21, e ela era de origem judaica e teve que fugir na altura dos nazis e foi viver para os Estados Unidos e ela lá começou a estudar as origens do totalitarismo para perceber de onde é que quais eram as raízes do nazismo. E ela, a determinada altura, ela é chamada para assistir ao julgamento de um dos responsáveis pelo extermínio dos judeus. E ela é aí, depois quando ela escreve sobre isso, que ela encontra esta expressão da banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? É quando o mal não é um mal demoníaco, é um mal corriqueiro, é um mal comum, é um mal que está, é constante, é um mal que faz parte da rotina. Porque este homem, este tal que ela, este nazi que foi julgado, ele dizia: não, eu não sou culpado, eu só cumpria ordens.
Uhum.
Não é? E estou-me a lembrar, não do Pellicot, mas de muitos dos outros arguídos que eu não sou culpado, eu achava que ia. Não é? Que isto era qualquer coisa que ela deu um consentimento.
Há um que até diz: é a mulher dele, ele deu consentimento, portanto eu não fiz nada.
Exatamente.
De errado.
Portanto, a mulher, como propriedade
do homem, se o homem disse, deu autorização, uhum, não fiz nada de errado.
Exatamente. E portanto, é isto que é a banalidade do mal também, que é a banalidade é a banalidade e a banalização, uhum, do mal, não é? Que é, por exemplo, há perversos, não é? Um violador é um perverso. Há perversos que, epá, de algum modo, quando a gente lê os casos deles, epá, conseguem encontrar ali um enquadramento, sei lá, um perverso que se calhar foi extremamente maltratado, ele encontra ali um racional na cabeça dele, ou um racional clínico que se consiga. Aqui é o mal pelo mal. A este extremo, 10 anos, não é? 10 anos em que este homem nunca se questionou se isto era a coisa certa a fazer. São 10 anos em que o interesse deste homem, que pode ser um interesse compulsivo, que pode ser um interesse perverso, com certeza seria, mas que era um interesse individual dele, foram 10 anos e não foi mais, porque entretanto foi apanhado.
Foi apanhado, sim.
E portanto o mal existe.
Foi apanhado por estar a fazer uma taradice.
Uma coisa que parecia,
não é? Parece
uma
coisa menor.
Ao pé
menor.
Disto é uma taradice.
Uma coisa menor, pois é uma taradice.
Completamente. E portanto, acho que temos que pensar que a maldade existe. Temos que pensar que os chamados monstros não são monstros, estão aqui entre nós. E não é vivermos em sobressalto, mas é vivermos atentas, não só à violência que pode ser praticada sobre nós, mulheres, mas à violência que cada vez mais é praticada sobre as nossas crianças, né? E os nossos filhos e as nossas filhas. Se não tivesse este homem, se não tivesse sido apanhado a tempo, quem sabe o que é que ele poderia ter feito àqueles 5 ou 6 netos, se é que não fez alguma coisa, não é? Que ele tem. E portanto, atentas a este tema. É um tema pesado que ninguém gosta de falar, mas é um tema que tem que ser falado, porque ele está a acontecer. Nós podemos não gostar, e isto pode ser tudo uma grande maçada para nós, mas isso não vai terminar, isso não vai parar estes tipos, estes perversos. Uhum. Isso não os vai parar. E não vai parar, não vai fazer com que os crimes deixem de acontecer. Portanto, a única coisa que poderá parar é fazer como fez esta mulher, que foi, podendo tornar o julgamento à porta fechada, decidiu dar a cara. Tendo a prerrogativa de que isto fosse à porta fechada, ela decidiu abrir o julgamento. E disse uma coisa que eu acho fundamental,
importantíssima a frase.
Exatamente. Em que ela diz: a vergonha tem que mudar de lado. Isto não é uma coisa dela, é uma coisa que lhe fizeram a ela. Portanto, não é dela o peso. Ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isto. Não, temos que mostrar a cara daquelas pessoas. E há alguns órgãos de comunicação social franceses que estão a fazer isto. E eu acho bem. Eu acho bem. Porque não é uma questão de se eles estiveram lá ou não estiveram lá. Portanto, há culpabilidade nestes homens. Agora o que se vai definir é que tipo de culpabilidade. Mas eles estiveram lá, portanto,
eles
não há como. Ninguém vai. Não há aqui. A possibilidade,
não há
exatamente, não há inocência para ser provada. Portanto, vi no outro dia, no fim de semana, que houve um programa que dizia: disse tudo, só não disse o apelido deles. Fulano tal, idade, trabalhava, fazia isto. Fulano tal, idade, trabalhava, fazia isto. E foi um a um, mostraram a cara destas pessoas. Porque estas pessoas têm que se ver a cara deles, têm que se identificar quem é que eles são e têm que se trazer estas pessoas debaixo das pedras onde eles se querem meter agora, mas que na vida deles normal eles estão aí. E estão aí. E nós mulheres estamos à mercê deles. E as nossas crianças, que é pior ainda, estão à mercê deles. Portanto, é mostrar as caras deles e falar. Para quem nos está a ouvir, que foram mulheres e homens abusados, isto não é uma responsabilidade vossa. Não há nada que vocês tivessem feito para pedir isto. E portanto o segredo só favorece estes perversos e estas pessoas perturbadas. Eu percebo que seja difícil, mas falem, ponham isso para fora. Há pessoas que estão anos e anos e anos a guardar este segredo.
Sim,
mas é um segredo.
A vida toda.
A vida toda.
Nunca fale sobre isso e nunca.
Porque têm vergonha, porque se sentem culpadas, porque acham que vão destruir as famílias e epá, há muita vida para viver além do trauma. Agora é preciso é que ele seja olhado e enfrentado. E atravessado.
E é como diz a Gisela, a vergonha tem de mudar de lado.
Tem mesmo de mudar de lado.
Que esta frase tenha dado alento a outras pessoas para denunciarem o que lhes foi feito.
Exatamente.
Pronto, achamos que era importante falar sobre isto. E agora vamos esperar pelas sentenças.
Sim, o julgamento acaba em dezembro. Eu acho que daqui até lá... muitos coelhos vão sair daquela
cartola. Faz muita confusão, sabes quem? Os advogados de defesa desses homens.
E tu se visses quem era a advogada de defesa de um deles ou de um dos grupos, porque alguns estão em grupos. Uma tipa, repara bem no quão doente tu tens que ser. A tipa começou a ser ameaçada, que é uma coisa que não se faz. Então ela, para reagir às ameaças, o que é que faz? Faz um vídeo dentro do carro a cantar o Wake Me Up Before You Go Go do Zoam. Wake Me Up, ela estava a dormir. Before You Go Go, né? Foi violada a dormir. E então ela diz que aquilo foi, que as pessoas não perceberam que aquilo era humor, que era a forma que ela tinha de reagir, de retaliar das ameaças que ela e a família estavam a receber. Portanto, esta mulher é advogada de alguns desses arguidos. Porque isto, obviamente, como é tudo mostrado, não é? Estas pessoas depois procuram este tipo de expedientes para ganhar, sei lá,
notoriedade
e o reconhecimento. Portanto,
caramba!
É louca, e os homens mais sóbrios, não é? E por falar nisso, é estranho como é que não há homens a vir falar sobre isto. Eu acho estranhíssimo. Não há um homem que se envergonhe do género
a falar sobre isto.
Não é?
São muitos.
É como aquele grupo que nós soubemos cá do Telegram, que tinha 70 mil pessoas. Quer dizer, não há um homem decente que fale sobre esta merda. Não há um homem decente que diga: pá, alguém tem que falar pelos homens. Alguém que não sejam os incelos da vida, não é? Aqueles Andrew Tates e essa gente toda. Que o que fazem é só propagar mais ódio às mulheres. Não há nenhum homem ou um grupo de homens que possa falar a estes miúdos que andam aí com uma falta de pai tremenda e que se agarram a todo o tonto que aparece a falar mal das mulheres. não há um grupo de homens decentes e maduros, é pá, que possa educar miúdos e não miúdos. Eu acho que faz muita falta, acho mesmo. E acho que nós mulheres somos muito mais organizadas, porque acho que nisso temos muito mais, somos muito mais educadas a falar. Mas temos esta, temos isto que também é importante dizer, não é? Nós somos muito mais educadas a falar, não é? E isso permite-nos abrir, não é, uma roda de mulheres, como sabes, não é? Facilmente aquilo vai deep nos sentimentos, não é? A gente vai profundamente. Passaram 5 minutos, pronto, já estamos aí a contar a vida toda umas às outras. Os homens não são assim, mas é preciso que isto comece a haver, que isto comece a acontecer, para o bem das mulheres e para o bem dos homens.
Claro, mas os abusadores já estão todos em pandilha.
São todos em amigos, e depois aquilo, como o julgamento é à porta aberta, as pessoas juntam-se à porta do tribunal, vão lá insultá-los, e os gajos respondem com um nível de agressividade que percebes porque é que eles podem estar a fazer o número de pais de famílias extremosos, mas se alguém nos chama um nome, os gajos quase batem na pessoa. Portanto, sai-lhes a violência.
Porque ela diz: a vergonha tem de mudar de lado, mas não muda. Eles não têm vergonha. Eles têm vergonha, não é? Porque eles tapam a cara.
Eles tapam a cara. Aquilo não é vergonha. Eles não querem. Não querem ter consequências. E eles não fizeram. Vergonha é quando a pessoa, de algum modo, sente que contribuiu para aquela situação.
Pois, sente vergonha do que
eles não querem é ser descobertos na sua loucura.
Sim, é verdade.
Eles querem é poder continuar a fazer aquilo que fizeram. Aliás, houve um tipo que foi entrevistado, um deles, que já tinha estado em prisão, pelo mesmo caso. Esse tipo teve em prisão preventiva logo quando os apanharam, não sei se por que razão, mas teve 2 anos em prisão preventiva. Então ele dizia: eu, bem, não tenho que estar aqui, eu já tive 2 anos em prisão preventiva, eu já cumpri a minha pena. Portanto, 2 anos
dois
de prisão
anos.
É o que ele achava. E porque ele dizia: não, eu sei, eu sabia que ela estava inconsciente, e de facto, e depois diz assim: eu sabia que ela estava inconsciente e tive um bug. Como quem diz, não pensei bem. E só lá fui uma vez, ao contrário de outros que foram lá várias vezes, pois eles enterram-se uns aos outros. Ao contrário de outros que já lá foram várias vezes, mas eu já cumpri a minha parte. Portanto, eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer. E portanto, foi por isso que ele ainda deu estas declarações. Portanto, são homens que não têm e dificilmente terão a noção da gravidade daquilo que fizeram.
Bom, as penas também refletem depois nisso, não é? Eu acho que as penas são muito leves
cá
para casos
ridículas.
De violação.
Lá não sei qual é a pena. Cá são profundamente ridículas e até desrespeitosas.
Penas suspensas quando há abusos.
Desrespeitosas, gravosas. Acho vergonhoso.
Também acho.
Pronto,
foi pesado.
Agora vamos comer um bolo.
Sim, precisamos. Até para a semana.
Beijinho, até para a semana.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.